Srs. Deputados, bom dia. Vamos retomar os nossos trabalhos. Queria dar as boas-vindas ao professor José Luís Cruz Vilaça, que aqui temos entre nós como convidado para proceder à audição que está prevista neste artigo 11 da Lei 43/2006 sobre acompanhamento do processo de construção europeia, onde se prevê que previamente à nomeação ou designação pelo Governo de personalidades, neste caso para juiz do Tribunal de Justiça, os nomes e currículos são transmitidos à Assembleia da República, neste caso devendo ser indicados 3 nomes de candidatos, e a Assembleia da República procede à sua audição e à apreciação dos respectivos currículos. É essa audição e apreciação que estamos a proceder. Portanto, queria agradecer a presença do professor Cruz Vilaça, que, enfim, eu não vou apresentar com pormenor, detalhe, porque na comunidade jurídica, e não só, vejo que foi também já deputado e tem membro do governo por várias vezes, é uma pessoa que dispensa apresentações. Vou só recordar que o professor Cruz Vilaça nasceu em Braga em 1944, completou os estudos também no Liceu Nacional de Braga, recebeu vários prémios, licenciou-se em Direito pela Universidade de Coimbra, com a qualificação de muito bom, concluiu o curso complementar de Ciências Políticas e Económicas com uma dissertação em Empresa Cooperativa, também avaliada como muito bom. Foi assistente da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra nas áreas de Moeda, Finanças Públicas e Direito Fiscal, encarregado de Regência e de Economia Política. Enfim, eu estou a saltar, fez o doutoramento em Economia Internacional na Universidade de Paris I, tinha feito antes o diploma de estudo aprofundi também em Paris I. Foi cofundador do curso de estudos europeus da Faculdade de Direito de Coimbra, professor catedrático da Universidade de Lusíada de Lisboa e fundador e diretor do Instituto de Estudos Europeus da mesma universidade, professor convidado da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, professor convidado da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, professor de Direito da Concorrência no curso de pós-graduação em Gestão e Direito das Empresas, regente, coordenador do curso de Regras de Concorrência na pós-graduação do ISEG, e tem lecionado em curso de mestrado e pós-graduação em matérias de Direito Europeu e Contencioso da União Europeia, além de ser membro de júris de doutoramento e arguente em doutoramentos nestas áreas. Na área comunitária, enfim, salto as referências à atividade política, como Secretário de Estado da Integração Europeia, mas foi advogado-geral no Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias de 86 a 88, depois presidente, penso que mesmo o primeiro presidente, quando foi criado, do Tribunal de Primeira Instância das Comunidades Europeias, a partir de 1989 até 1995. E, enfim, como digo, estou a fazer um resumo, uma vez que o currículo foi distribuído. Consultor da Comissão Europeia em Missões de Apoio Institucional para a Proteção dos Direitos Humanos, árbitro designado pelo Parlamento Europeu num processo arbitral sobre a construção do hemiciclo do Parlamento Europeu, membro do Grupo de Reflexão para a Reforma do Sistema Jurisdicional Comunitário, presidente do Conselho de Disciplina da Comissão Europeia, membro do Júri de Seleção do Diretor-Geral dos Serviços Jurídicos da Comissão Europeia e tem sido desde 1996 advogado e jurisconsulto. Vou remeter para o currículo que foi distribuído o desenvolvimento desta matéria. Nas atividades políticas que são conhecidas, foi Secretário de Estado da Administração Interna, Secretário de Estado da Presidência do Conselho, Secretário de Estado para a Integração Europeia, Deputado da Assembleia da República, além também de Deputado Municipal, e também coordenou em 2010 a elaboração do projeto de revisão constitucional do CDS-PP. Saliento só também as condecorações que recebeu, italianas, de Luxemburgo, de França e de Portugal, que estão referidas no currículo, e não vou, por falta de tempo, enumerar a lista de trabalhos bem conhecidos da comunidade jurídica e não só, que publicou. É esta personalidade que temos entre nós para esta audição. Eu queria renovar os agradecimentos e dar as boas-vindas a esta comissão, a Comissão de Assuntos Europeus, que está também reunida com a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos Sociais e Garantias. Temos aqui deputados também da Comissão de Assuntos Constitucionais. Queria também saudar os representantes dessa comissão aqui entre nós. E, de acordo com os moldes acordados para esta audição, eu passo a primeira palavra do Dr. Cruz Vilaça para uma exposição inicial. Seguidamente haverá a possibilidade de duas rondas de perguntas. Uma primeira em que a resposta será individualizada a cada pergunta e depois uma resposta comum às diversas perguntas. Tem a palavra, Sr.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Assuntos Europeus, Sras. E Srs. Deputados das Comissões Parlamentares de Assuntos Constitucionais e de Assuntos Europeus, eu gostava de começar por dizer que sinto esta vinda aqui a esta reunião e esta audição perante estas comissões como uma honra e um privilégio. E além disso, como um prazer. Como um prazer, em primeiro lugar, vossas excelências compreenderão, eu volto, de certa maneira, a uma casa onde tive assento durante alguns anos por direito eleitoral, como deputado pelos círculos de Braga e de Coimbra. Tive assento e, efetivamente, participei nos trabalhos desta Assembleia, inclusive com funções de direção de bancada parlamentar. Fui vice-presidente do grupo parlamentar do CDS, na altura exatamente em que deixei o Parlamento para troquei o Parlamento pelo Luxemburgo. Tive, aliás, a honra de, já no Luxemburgo, já como presidente do Tribunal de Primeira Instância, do então Tribunal de Primeira Instância, ser recebido em reunião conjunta destas mesmas comissões, por convite dos seus respectivos presidentes à altura, os senhores deputados Guilherme Silva e Helena Torres Marques, e com comissões com as quais tive, na altura, várias horas de frutuosa troca de impressões. Além disso, eu sempre fui favorável a modelos à existência, à implantação e ao funcionamento de efetivos modelos de filtragem e de escrutínio, inclusive parlamentar, como se diz, da accountability, das designações dos titulares de altos cargos, seja para o exercício de funções nacionais, seja para o exercício de funções na União Europeia. É certo que as funções para as quais sou indigitado têm uma especificidade relevante que gostaria aqui de referir. É que se trata de funções jurisdicionais, a exercer na qualidade de magistrado independente no mais alto tribunal da União e de acordo com regras de segredo de deliberação que são, desde 1952, até desde o início das comunidades, consideradas como garantia e penhor da total independência dos juízes. Essa regra de segredo da deliberação impõe-se de confidencialidade, impõe-se naturalmente no que diz respeito à expressão de opiniões de outros participantes nas deliberações, mas alarga-se também à expressão da opinião, à expressão do sentido de voto e do conteúdo argumentativo das intervenções do próprio, de cada um que participa nessas deliberações. Portanto, eu terei de pedir compreensão a Vossas Excelências para a necessidade de usar de, eventualmente, de alguma reserva nas minhas respostas. Não deverei nelas antecipar o sentido do voto que poderá vir a ser o meu em caso de nomeação, na hipótese de ser chamado a julgar em alguma matéria que venha a ser aqui abordada. Certamente por isso é que os autores ou os reformadores do Tratado nunca aceitaram introduzir reformas que apontassem no sentido da organização de audições parlamentares no Parlamento Europeu para futuros juízes ou advogados gerais. No Tratado de Lisboa, seguiram outro modelo de escrutínio prévio, através da criação de um comitê composto por sete personalidades escolhidas dentre antigos membros dos Tribunais da União, membros dos Tribunais Supremos Nacionais e juristas de reconhecida competência, um dos quais proposto, de resto, pelo Parlamento Europeu. É um comitê criado pelo artigo 255 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, ao qual cabe dar parecer sobre a adequação dos candidatos ao exercício das funções de juiz ou de advogado-geral antes dos governos dos Estados-membros procederem às nomeações. São, portanto, dois modelos diferentes de escrutínio para a designação, este tipo de designações. São dois modelos que, de certa maneira, se completam. E, portanto, eu, por mim, sinto-me confortável com qualquer deles. Dito isso, em todo caso, entendo que quanto mais elevados forem o nível e as responsabilidades públicas das funções, Quanto mais exigentes forem as garantias de independência e os deveres da função, mais cuidadosos e escrutinados devem ser os critérios de escolha. Por isso, estarei à disposição de Vossas Excelências para prestar todos os esclarecimentos que estejam ao meu alcance. Se me permitem, antes disso, gostaria ainda de dizer brevemente duas ou três coisas. Bom, rapidamente sobre aquilo que está em causa também ser apreciado por Vossas Excelências, isto é, o meu currículo. Eu tenho sempre imenso pudor de falar de mim próprio, prefiro que aquilo que faça, os meus atos falem por mim, mas juntei de resto o meu currículo. O Sr. Presidente teve a amabilidade, a gentileza de resumir e sublinhar alguns dos pontos. Não é fácil meter 40 anos de vida ativa em poucas páginas. Eu tentei ser completo, mas contido e não fastidioso. Só gostaria de chamar a atenção para aqueles pontos que constituem, julgo que isso decorre do próprio currículo, a maior e certamente a melhor parte da minha carreira profissional e académica, isto é, aquela que está ligada à Europa. A começar pelo meu doutoramento em Economia Internacional, em questões europeias. Fui lá que aprendi, em Paris 1, entre 1975 e 1978, o que era a Europa, da integração europeia, à qual nós não pertencíamos nessa altura, e mal sonhávamos ainda vir a pertencer alguns anos depois. Tive o privilégio de participar na condução das negociações como secretário de Estado da Integração Europeia em 1981 e 1982 para com vista à adesão às comunidades europeias. Esse momento foi, aliás, um momento chave nas negociações. Foi o momento em que nós pudemos fechar, sem prejuízo e sob reserva de um acordo global no fim, os primeiros dossiers de negociações. O primeiro pacote de dossiês negociais ficou negociado nessa altura, em 1982. As minhas investigações que prossegui continuaram nesta área, quer em Oxford, quer em Nova Iorque, e tive também o privilégio de ser dos primeiros a avançar sobre o Luxemburgo, logo a seguir à nossa adesão. Tive a honra de ser designado como advogado-geral. Era um lugar que não estava destinado a ser ocupado por um português, porque, por esse simplesmente, não existia antes da nossa adesão. Foi criado o sexto lugar de advogado-geral no Tribunal de Justiça, exatamente para acomodar a adesão de Portugal e da Espanha. Eu tive a honra de ocupar o primeiro lugar de advogado-geral português durante 3 anos, mais propriamente 2 anos e 9 meses, 2 anos e 9 meses, uma vez que entrava ao fim de 3 anos, entrava na rotação dos advogados-gerais entre os ditos pequenos países. Com a criação do Tribunal de Primeira Instância, em 1989, tive também esse privilégio de vir a ser designado pela unanimidade dos Estados-membros como o seu primeiro presidente. Devo dizer que foi das experiências profissionais e pessoais mais estimulantes e mais recompensadoras. Foi uma experiência de, se me permitem o jargão anglo-saxónico, de institutional building, extremamente estimulante, e portanto passei no Luxemburgo 10 anos que provavelmente constituíram os melhores 10 anos da minha vida ativa. Ou alguns dos melhores, para não exagerar. Pus termo a essa experiência, voluntariamente. Eu poderia ter continuado, o meu mandato estava ainda a meio, mas depois de ter feito 2 mandatos, eu fui designado presidente por 3 anos e fui reeleito. Tive também a satisfação de ser reeleito pelos meus colegas, por unanimidade, para mais 3 anos como presidente, mas entendi que ao fim de 6 anos como presidente do Tribunal era a altura de fazer outra coisa, apetecia-me de resto fazer outra coisa, pus termo a essa minha experiência jurisdicional na comunidade para abraçar um outro desafio profissional, isto é, durante os últimos... Não arranjei um emprego, mas abracei um desafio profissional ao qual fui fiel durante 15 anos, advoguei nas áreas de direito europeu e de direito da concorrência. Voltei à universidade, onde também ensinei mais algumas fornadas de estudantes universitários nestas duas áreas. Fui publicando alguns trabalhos nestas áreas que Vossa Excelência encontram na lista de trabalhos publicados. Eu gostaria de deixar aqui claro neste ponto que tenho das questões deontológicas e de ética profissional, e em particular da noção de conflito de interesses, seja qual for a atividade que exerça, uma noção e um entendimento radical. E por isso mesmo é que renunciei já ao único mandato político que exerci apenas durante alguns meses, o de vogal da Comissão Executiva do CDS, e renunciei já aos mandatos forenses que me foram conferidos em todos os processos pendentes perante os tribunais da União Europeia em que intervinha como advogado. Portanto, já adiantei essa renúncia, entendi que não poderia estar nesta situação e continuar a representar clientes perante os próprios tribunais da União. Finalmente, permita-me só que diga duas palavras sobre o desafio que representa uma indigitação para um posto destes, o Tribunal de Justiça da União Europeia. Acho que continua a ser uma instituição prestigiada e respeitada. Todos reconhecem o papel ativo que o Tribunal de Justiça teve na própria conformação constitucional da... Constitucional, talvez entre aspas, mas constitucional de todo modo, da ordem jurídica comunitária e na realização dos objetivos dos tratados. No fundo, para o Tribunal se voltavam normalmente os olhares, e continuam a voltar-se os olhares em momentos de viragem, de crise ou de construção. Permitam-me só que lembre o papel que o Tribunal de Justiça teve na realização de um mercado comum, sem uma sinergia fruto do método comunitário entre a Comissão Europeia e, muito especialmente, entre a Comissão Europeia e o Tribunal de Justiça, não teríamos chegado ao ponto a que chegámos de realização do mercado interno, mas permitam-me que lembre também a contribuição do Tribunal de Justiça e da sua jurisprudência para uma constitucionalização, por isso é que eu falei em conformação constitucional da ordem jurídica, uma constitucionalização dos tratados, a começar pela definição dos princípios fundamentais da autonomia da ordem jurídica comunitária relativamente à ordem jurídica dos Estados-membros, os bem conhecidos princípios do efeito direto e do primado do direito comunitário. Mas lembro também o papel fundamental que o Tribunal de Justiça teve, o papel fundamental da jurisprudência de direitos fundamentais do Tribunal de Justiça. A jurisprudência de direitos fundamentais do Tribunal de Justiça precedeu a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia e a Carta recolhe, em larga medida, os resultados dessa jurisprudência de direitos fundamentais. Isto é, tivemos uma Carta não escrita de direitos fundamentais antes mesmo de a Carta ser adotada e, finalmente, receber valor de tratado. E, muito em especial, para terminar este ponto, eu gostaria de lembrar o papel fundamental que o Tribunal de Justiça tem tido e deverá continuar a ter no apoio aos juízes nacionais na aplicação do direito comunitário através do chamado mecanismo do reenvio prejudicial e, portanto, no sentido de assegurar uma aplicação correta e uniforme do direito comunitário, o direito à União, em todo o espaço da União. Neste momento, desafios particulares, desafios especiais, especialmente exigentes se põem a este Tribunal. Por um lado, o Tratado de Lisboa e a Carta dos Direitos Fundamentais reafirmam com muita força o direito dos particulares a uma proteção judicial efetiva, e o Tribunal de Justiça compete, antes de mais, assegurar esse direito a uma proteção, uma tutela judicial efetiva no âmbito da ordem jurídica da União. Por outro lado, a alteração do artigo 263, quarto parágrafo do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, alargou o estatuto jurisdicional dos particulares e a admissibilidade dos seus recursos de atos de caráter regulamentar, o que de facto aproxima mais ainda, para além de uma jurisprudência que já era ela própria, ainda que nem sempre, bastante generosa, bastante aberta em todo caso, aproxima ainda mais o direito dos pobres particulares, permitindo-lhes mais eficazmente particulares, leia-se cidadãos, pessoas singulares e empresas, permitindo-lhes fazer valer os seus direitos perante os próprios tribunais da União. Além disso, o Tratado de Lisboa também promoveu a generalização das competências do Tribunal de Justiça, com exceção, em princípio, da política externa e da segurança comum, e com exceção de algumas medidas relativas a operações de polícia, segurança e ordem pública no âmbito do espaço de liberdade, segurança e justiça, o que significa que a jurisdição do Tribunal de Justiça se alargou praticamente e virtualmente a todo o âmbito do Tratado. Bom, isto, obviamente, ao longo dos anos foi provocando uma situação de aumento do contencioso. Eu só me permitiria, se o Sr. Presidente me der 2 minutos, só me permitiria chamar a atenção para os dados, os números relativos a este aumento do contencioso. Entre 2006 e 2010, o número de processos entrados no Tribunal anualmente não parou de crescer. 537 processos entrados em 2006, 631 processos entrados em 2010, portanto, o último ano para o qual se dispõe, obviamente, de estatísticas completas. Isto compara com, há 50 anos, 26 processos entrados e 11 acórdãos tirados pelo Tribunal de Justiça. Destes 631 processos entrados em 2010, 574 foram findos no mesmo ano. Bom, o que significa que anualmente, por vezes, o número de processos findos excedeu o número de processos entrados, mas nem sempre. O que significa que, neste momento, em fins de 2010, o número de processos pendentes no Tribunal atingia praticamente 800. 800 processos pendentes em fins de 2010, que entretanto alguns dos quais já terão sido entretanto resolvidos, mas que esperam naturalmente quem abraçar este desafio em 2011 ou em 2012. Este aumento do contencioso foi sendo acompanhado de um esforço brutal do Tribunal de Justiça, como também do Tribunal Geral, antigo Tribunal de Primeira Instância, no sentido de fazer face a esse aumento, e o esforço já deu resultado. A duração média das questões prejudiciais colocadas pelos tribunais, do processo de questões prejudiciais colocadas pelos tribunais nacionais em 2000 era de 28 meses, apesar do aumento vertical do contencioso, agora não excede 16 meses. O que significa, portanto, que o Tribunal tem sido capaz de fazer face a este desafio do aumento do contencioso. O Tribunal, de resto, ambos os tribunais, têm na sua história um track record de medidas e iniciativas de reforma. Não têm estado à espera que o legislador as introduza, têm eles próprios tomado a iniciativa de promover. Eu próprio, quando estive no Tribunal de Primeira Instância, tive a oportunidade de promover iniciativas no sentido de reformar o contencioso com vista à Conferência Intergovernamental que deu origem ao Tratado de Maastricht e depois com vista à Conferência Intergovernamental, à SIG de 96, que deu origem ao Tratado de Amsterdão. Neste momento, algumas reformas internas estão em curso, com a criação de uma grande secção, com a eleição de um vice-presidente para o Tribunal, com a criação de 4 secções de 5 juízes e, sobretudo, com a designação de, é pelo menos uma proposta que está em cima da mesa, de mais 12 juízes para o Tribunal Geral. Para além disso, temos os desafios que apresentam à União Europeia, o desafio da sobrevivência do euro e, portanto, da própria União Europeia, as novas responsabilidades, mais uma vez, que estão previstas, como decorre da declaração dos chefes de Estado e Governo reunidos no último Conselho Europeu, para o Tribunal de Justiça, no sentido de, eu não sei ainda muito bem como, mas naturalmente há aqui uma questão jurídica que os juristas encarregados do assunto deverão estar a tratar, o Tribunal de Justiça poderá vir a ser chamado a verificar a conformidade das ordens jurídicas nacionais com os objetivos de equilíbrio das contas públicas e do déficit externo. E, finalmente, a importância da aplicação do direito da União pelos tribunais nacionais. É fundamental que o Tribunal de Justiça esteja em condições de continuar a assistir os tribunais nacionais nessa aplicação efetiva do Tribunal da União, mas é fundamental também que sejam tomadas medidas num país como Portugal. Sinto isso de maneira muito premente, quer como professor, quer como advogado. É fundamental insistir na formação dos juristas e, em particular, daqueles que virão a desempenhar funções como advogados e como juízes. Estão aqui antigos ministros da Justiça e sabem bem a importância do que isso significa. Pronto, peço desculpa do tempo que vos tirei. Isto é de facto uma prova, eu gosto de me pôr à prova, mas hoje em dia, felizmente, com mais 25 anos de bagagem, mais 25 anos de bagagem prática e teórica em cima, ainda com mais 25 anos de idade.
Muito obrigado, professor Vilaça. Vamos passar então à fase agora de debate com questões e resposta individualizada. Primeiro começamos pelo Partido Socialista. Sr. Deputado Vitalino Canas, tem a palavra.
Muito obrigado. Começo por cumprimentar o Dr. José Luís da Cruz Vilaça. Creio que estas audições são importantes e a presença de candidatos com o relevo e com a qualidade do Dr. Cruz Vilaça prestigia também estas audições e as comissões que nelas se encontram. Como sabe, de acordo com a lei, a Comissão de Assuntos Europeus tem a competência para ouvir os candidatos a determinados cargos na União Europeia. Nesta circunstância, estamos acompanhados pelos nossos colegas da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. Essa audição é uma audição relativamente inconsequente, porque nós não temos sequer a possibilidade de emitir um parecer. Porventura, isso passar-se no futuro, mas por enquanto ainda não. Mas entendemos que, pelo menos, esta audição deve ser atendida com interesse e com atenção por parte do Governo. E esperamos que qualquer tipo de nomeação definitiva ou transformação de uma indigitação em nomeação não se faça ou não seja anunciada antes das audições se processarem. Aqui nós fazemos a apreciação do currículo e fazemos também a análise do pensamento dos candidatos em relação ao Tribunal de Justiça, no caso que estamos agora a ponderar. Em relação ao seu currículo, já foram feitas várias referências. Aquilo que eu posso dizer, resumindo, é que o seu currículo revela um jurista de altíssima qualidade que atingiu o topo das várias profissões ou das várias funções que foi exercendo em todas essas funções, quer como académico, como professor universitário, como doutorado, mesmo ao nível do Governo, onde esteve como secretário de Estado em funções importantes, como advogado-geral no Tribunal de Justiça, como presidente do Tribunal de Primeira Instância, como advogado numa sociedade de advogados de grande relevo em Portugal, foi nosso colega também como deputado. Portanto, de facto, quer do ponto de vista teórico, quer do ponto de vista prático no acompanhamento das questões europeias, dificilmente poderemos encontrar melhor currículo em Portugal e queria aqui referi-lo. Uma nota pessoal, menos relevante aqui, mas interessante para mim, é que já nos encontramos, inclusive, em obras coletivas onde ambos participámos sobre questões de direito. Em relação à função do Tribunal de Justiça e à sua visão em relação a esse Tribunal de Justiça, por uma questão de equidistância, eu vou fazer as perguntas que já fiz ao outro candidato que já esteve connosco hoje de manhã, e vou, aqui com um pequeno aditamento que se prende com uma referência que fez na sua intervenção, e vou colocar-lhe essencialmente duas questões, ou duas questões e meia, uma vez que essa última questão que lhe colocarei se prende com outra que já terei colocado entretanto. A primeira questão tem que ver com a atual situação institucional que se vive ao nível da União Europeia. Nós temos, muitos de nós, pelo menos, se não todos, temos a sensação de que o Tratado de Lisboa e os tratados de seu funcionamento, o Tratado da União, estão a ser ultrapassados muito frequentemente pela dinâmica do funcionamento das instituições, mas também do funcionamento fora das instituições. E ouvimos falar de várias circunstâncias em que as decisões que são tomadas sem uma base visível ou notória do ponto de vista dos tratados. A pergunta que eu queria aqui deixar tem a ver com as funções do Tribunal de Justiça, é de que forma é que o Tribunal de Justiça, eventualmente, pode sair de algum espartilho que tem do ponto de vista do direito constituído, no sentido de também precaver e velar pelo cumprimento dos tratados ao nível institucional, ao nível do funcionamento das instituições. Nós sabemos que, do ponto de vista do direito constituído, não haverá muitos mecanismos a que possamos acorrer nesta altura, utilizar nesta altura, mas o Tribunal de Justiça, no passado, já mostrou ter capacidade para se adaptar também ele próprio às circunstâncias e às exigências do aprofundamento da União Europeia e do direito comunitário. E, portanto, eu gostaria de saber se entende que, no futuro, mantendo-se esta situação altamente indesejável de as normas vigentes serem muito facilmente ultrapassadas por mecanismos que não estão previstos no tratado, se vê a possibilidade do Tribunal de Justiça ter alguma possibilidade de pôr isto outra vez nos eixos, ou de contribuir para isso. Em segundo lugar, a questão de uma nova competência do Tribunal de Justiça e de um novo poder dos Parlamentos Nacionais, que tem a ver com o que está previsto no protocolo sobre a aplicação do princípio da subsidiariedade e do princípio da proporcionalidade. Nesse protocolo prevê-se a possibilidade de os Parlamentos Nacionais, através dos Governos Nacionais, recorrerem para o Tribunal em casos em que entendam que existe uma violação do princípio da subsidiariedade por um ato legislativo. É óbvio que existe sempre aqui a mediação do Governo. Não há uma relação direta entre os Parlamentos Nacionais e o Tribunal de Justiça. Mas eu gostava de saber se o Sr. Doutor entende que no futuro essa relação pode tornar-se uma relação facilitada entre os Parlamentos Nacionais e o Tribunal de Justiça. Não passando por cima das normas, obviamente, ainda há pouco estava a protestar por elas estarem a ser ultrapassadas ao nível institucional, não vou agora querer ultrapassá-las também aqui este nível, mas arranjar aqui uma forma de os Parlamentos Nacionais poderem ter uma interlocução direta com o Tribunal de Justiça. A última questão prende-se com a questão que também foi, por si, muito levemente tocada, das últimas decisões ou dos últimos desenvolvimentos, designadamente no que diz respeito à introdução nos ordenamentos jurídicos nacionais dos Estados-membros de uma regra digamos, sobre o equilíbrio orçamental ou sobre o déficit orçamental. Diz a comunicação dos chefes de Estado e dos presidentes de governo que esta regra será introduzida a nível constitucional ou equivalente. A nível constitucional ou equivalente. Eu faço aqui apelo à sua qualidade de jurista, mas também, certamente, de pessoa interessada nas questões constitucionais, para nos tentar desvendar o que é que isto significa, nível constitucional ou equivalente. E pergunto, tendo a noção que se calhar apenas pode elaborar em tese, porque eventualmente alguma vez isto vai calhar ao Tribunal de Justiça, já que se diz que esta regra será definida por cada Estado com base nos princípios propostos pela Comissão, e depois acrescenta-se, reconhecemos a competência do Tribunal de Justiça para fiscalizar a transposição da regra ao nível nacional. Isto é, se esta expressão, a nível constitucional ou equivalente, não for precisada pelo seu autor, isto é, pelo Conselho Europeu, caberá aos Estados definir o que é a introdução da regra através do nível constitucional ou equivalente. Designadamente caberá aos Estados, por exemplo, definir se pode ser através de uma lei materialmente reforçada, se terá de ser através de uma lei rigidificada por uma aprovação de 2/3, se pode ser, por exemplo, a lei de enquadramento orçamental como está, ou se pode ser outra coisa qualquer. Eu gostava de, em tese, não querendo que se comprometa com uma posição que, se for nomeado, venha a tomar no Tribunal de Justiça, mas gostava que em tese elaborasse sobre estes conceitos. Finalizava dizendo que, obviamente, consideramos que o seu currículo é adequado para o exercício da função a que se candidata e, certamente, Portugal ficará bem servido se for o escolhido pelo Governo para exercer estas funções.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Cruz Vilaça tem a palavra para responder.
Sr. Deputado Vitalino Canas, agradeço muito as perguntas que me fez. São também perguntas que revelam um fino espírito de jurista. Tive também o privilégio de não apenas escrever consigo em algumas obras coletivas, mas também de participar a seu lado em sessões públicas sobre questões jurídico-políticas. As questões que coloca são todas muito interessantes. Quanto à primeira, eu acho que a resposta relativamente à primeira tem de ser relativamente simples e peremptória. O Tribunal de Justiça não pode afastar-se da sua missão de velar pelo respeito do direito na interpretação e aplicação dos tratados. E portanto, a ele compete, pelas vias de ação e de recurso criadas nos próprios tratados, assegurar o respeito do direito da União, quer do direito originário, quer do direito derivado, e o respeito dos grandes equilíbrios institucionais. O Tribunal de Justiça, de resto, tem-no feito numa perspectiva que todos reconhecem como uma perspectiva dinâmica e, de certa maneira, construtivista. O Tribunal não pode ser acusado de ter feito uso de excesso de voluntarismo jurisdicional. Nós não temos, de facto, um governo dos juízes. Já muito se tem escrito sobre isso. Mas o método tradicional de interpretação dos tratados pelo Tribunal de Justiça é um método dinâmico, também chamado teleológico, em função dos objetivos do tratado. Isto é, o Tribunal entende que está lá para defender, preservar, assegurar a legalidade comunitária, mas, além disso, para contribuir, nessa perspectiva, de resto, para a realização dos objetivos da comunidade e agora da União. Portanto, esse papel de fiel da balança, designadamente fiel da balança dos equilíbrios institucionais, evitar que as coisas resvalem, o que facilmente pode acontecer em situações de crise, em situações de dificuldades políticas, mas tem-no feito sempre de uma maneira atenta às realidades. Eu já disse, o Tribunal não vive num mundo virtual, está atento às realidades, à evolução, com os pés assentes na terra, e de resto, no uso dessa dinâmica interpretativa, o Tribunal tem, por vezes, escrito no tratado, parece que está a escrever no tratado coisas que lá não estão. Parece que reescreve o tratado. O reconhecimento da legitimidade ativa perante o Tribunal de Justiça ao Parlamento Europeu, que está hoje em dia inscrito no tratado, começou por ser reconhecido pelo Tribunal de Justiça sem lá estar. Portanto, eu acho que podemos continuar a contar com o Tribunal para manter esse espírito e esse método de interpretação que nos preserve de derivas que podem pôr em causa os objetivos da integração. Sobre a questão delicada do papel dos parlamentos no contencioso da União, à luz do protocolo sobre a aplicação dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade. Os interlocutores institucionais do Tribunal são, entre outros, naturalmente, os Estados-membros. São os Estados. Os Estados são representados no Tribunal de Justiça pelos respectivos governos. Bom, é assim que o sistema funciona. É assim que o sistema funciona. Não são os órgãos do Estado, não são os órgãos constitucionais, mas sim o próprio Estado. Tem funcionado o sistema na base de designação de um interlocutor único, que certamente tem vantagens. Agora, não me choca, sem prejudicar de qualquer posição que venha a tomar, eventualmente, se lá chegar em sede jurisdicional, não me choca que os Parlamentos, à semelhança do que sucede de resto com o Parlamento Europeu, mas o Parlamento Europeu, obviamente, está situado, é uma instituição da União, como o Conselho, como a Comissão, todos eles têm um estatuto jurisdicional próprio. Neste caso, são os Estados. Mas acho, concluo de forma sintética, acho que é uma discussão que vale a pena abrir e que vale a pena, e que vale a pena fazer. No foro jurisdicional ou fora dele? Ou fora dele. Quanto à questão das regras, quanto à questão da consagração, agora o resultado do último Conselho Europeu e o que resulta da declaração dos chefes de Estado e de Governo. Bom, essa é a pergunta do milhão de euros. Parece claro a orientação que foi adotada pelos chefes de Estado e de Governo nesta cimeira, que é a de obter uma consagração por via constitucional ou equivalente desse princípio de fundamental e de equilíbrio das contas externas dos Estados. Isto levanta-me deixa-me várias perplexidades, são sobretudo interrogações, às quais eu vou evitar tentar responder. Uma delas resulta do facto de esta obrigação que deverá vir a ser imposta aos Estados-membros vir a ser consagrada não nos tratados, no quadro da União, mas num acordo intergovernamental, isto é, num acordo celebrado entre os Estados-membros fora do esquema dos tratados, que é um acordo de caráter internacional. Ele tem, em princípio, a vinculação, ou a vinculatividade que tem qualquer acordo internacional de que o Estado português seja membro. Portanto, não é acordo internacional que faça parte formalmente do chamado ativo ou acervo comunitário. Portanto, as regras que se aplicam ao respeito dos tratados pelos Estados-membros têm de ser aplicadas tendo em conta a natureza desta situação. Não é inédito, como sabemos, que os Estados-membros assumam vinculações fora do esquema dos tratados através de acordos de caráter intergovernamental, de tratados internacionais. Este levanta algumas interrogações específicas. Em outros casos, a própria celebração desse acordo estava prevista no tratado. No caso da Convenção de Bruxelas sobre a competência jurisdicional e o reconhecimento das sentenças. Noutros casos, não. Mas a sua celebração ligava-se, tal como reconhecido pelo Tribunal de Justiça, com a realização dos objetivos do tratado. No caso da Convenção de Roma sobre as obrigações contratuais gerais. Neste caso, e depois isto liga-se com a segunda consideração que farei, neste caso, a ligação formal com os tratados não existe, mas existe uma ligação material. Isto é difícil conceber uma situação onde uma matéria que virá a ser regulada, parece, para um acordo à margem dos tratados, tenha, com a disciplina dos tratados e com os objetivos dos tratados, uma ligação tão intensa, tão íntima como esta. Isto é, tão íntima do ponto de vista da realização da União Económica e Monetária e da preservação do euro. Em que é que ficamos? Uma obrigação que deve ser executada pelos Estados-membros através de normas de caráter constitucional ou equivalente. Bom, este equivalente, naturalmente, terá um conteúdo variável consoante a estrutura constitucional de cada Estado. Mas o que é que eu acho que se pretende com isto? Eu vou evitar emitir juízos de valor. Mas o que é que eu acho que se pretende com isto? Pretende-se consagrar uma regra na ordem jurídica interna dos Estados-membros com suficiente dignidade constitucional ou paraconstitucional para que não esteja sujeita às vicissitudes de mudanças conjunturais de maioria. Isto é, uma regra que seja adotada por uma maioria qualificada, uma regra que resulte de um consenso alargado entre as forças políticas de cada Estado-membro, para que não seja, eventualmente, posta em causa, na sequência de qualquer eleição, por uma alteração da maioria simples ou da maioria absoluta. Portanto, pretende-se isso. Como encaixar-se, no nosso caso, na nossa estrutura constitucional, nisso eu deixaria essa... É uma questão para a qual eu não teria resposta imediata e para a qual... tenho dificuldade neste momento em contribuir. Mas vossas excelências não deixarão de refletir sobre isso. Mas acho que em função disto que me parece ser o objetivo da regra. Um último ponto é justamente esta indicação que nos é dada sobre a atribuição de uma competência neste acordo ao Tribunal de Justiça para velar pelo respeito e uma adequada transposição desta regra da ordem jurídica nacional. Um tratado deste tipo não pode, naturalmente, atribuir às instituições competências que não lhes sejam dadas pelos tratados. E, portanto, tem de se encaixar nas competências, no caso... Isto é válido para a Comissão, a intervenção da Comissão está, felizmente, eu digo, porque no âmbito do método comunitário é importante que o papel da Comissão seja valorizado, mas não é possível atribuir-lhe competências que o Tratado não lhes reconheça. No caso do Tribunal de Justiça, sucede a mesma coisa. O Tribunal de Justiça só pode intervir no âmbito das vias de ação e recurso criadas pelo Tratado. E eu não sei ainda exatamente a que é que os chefes de Estado e de Governo se referem quando prevêem a intervenção do Tribunal de Justiça. Certamente o acordo pode prever a intervenção do Tribunal de Justiça pela via do reenvio prejudicial. Assim o fez a Convenção de Bruxelas, que agora está vertida em regulamento. Assim o fez a Convenção de Roma. Assim o fará certamente este acordo. O Tribunal de Justiça, justamente na ótica de uma interpretação dinâmica, que tenha em conta os objetivos do tratado, não deixará certamente de reconhecer a proximidade extrema entre este acordo e os objetivos da União Económica e Monetária. Agora, eu não sei se isto chega para resolver o problema, porque implica a existência de um litígio perante o Tribunal Nacional, para que a questão seja suscitada ao Tribunal de Justiça. Resolvê-la pela via do recurso da ação por incumprimento contra o Estado-membro, não me parece, salvo melhor opinião, não me parece muito fácil, porque o artigo 126, número 7, um dos números do artigo 126, tem 14, de modo que é um deles, expressamente afasta a possibilidade de, em certas matérias de caráter monetário relacionadas com o controle dos déficits excessivos, a possibilidade de recurso aos artigos 258 e 259 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, isto é, à ação por incumprimento, que seria a via, a voie royale, por excelência, nesta matéria. Portanto, bom, há aqui alguns, compreendo os objetivos, não exprimo opinião sobre eles, mas tenho-a, mas levanta problemas políticos, levanta problemas técnicos, técnica jurídica, que é preciso ultrapassar.
Muito obrigado. Passamos ao PSD, Sr. Deputado João Lobo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Presidente de Exercício, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Professor Cruz Vilaça. Seja-me permitido uma breve regressão, sem perder muito tempo. Há bocado falei de uma digressão, agora farei uma breve regressão. O Sr. Professor nasceu em Braga, eu também sou de Braga, e há muito tempo que vejo no Sr. Professor uma espécie de... se me permitisse, depois de ler o currículo, uma espécie de Amicus Grey. O Sr. Professor estudou no Liceu Sá de Miranda, subiu as escadas monumentais do Sá de Miranda, também eu as subi, uns anos depois. E ao ouvi-lo, e ao ouvir as... intervenção do Sr. Deputado Vitalino Canas, eu estava-me a lembrar de que nesta Europa, onde tudo se move e onde tudo se espartilha e reconcentra, eu vejo no percurso que ressalta do currículo uma espécie de vida devotada, desde 1972, pelo menos, à altura em que o Sr. Professor exerceu na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, lecionou economia política, eu estava lá, na altura, não fui professor do senhor, mas acompanhei o percurso, e eu julgo que o seu professor dedicou, como ninguém, à economia internacional. Uma espécie de vida, toda a vida foi dedicada, e dedicou-a, isso ressalta do currículo com clareza, à integração económica, aos estudos da concorrência. E eu julgo que é difícil encontrar em Portugal alguém que esteja mais apto para exercer as funções para que será, ou porventura, não sei, indigitado ou não, para exercer as funções que tem exercido. E até, eu diria que o próprio nome, Sá de Miranda, me evocava agora o Kant. O Kant, uma vez li uma frase na Crítica da Razão Prática que me impressionou. Dizia ele, todos os dias, quando me levanto, há alguma coisa de milagroso se encontra comigo. Os astros que estão sobre mim e a lei moral que está dentro de mim. E eu julgo que nós precisamos de uma nova ética, tal e qual aquela que Sá de Miranda conseguiu, fazer pré-anunciar ao Grócios, ao Hugo Grócios, e a outros, depois, jurisconsultos que acabam por restaurar o direito natural. Nós estamos a falar do direito dos povos, do direito das gentes. E esta primeira pergunta era já, se o professor me permitisse. Até que ponto é que o Tribunal de Justiça, na sua função constitutiva, imediatamente eu me lembrei do acórdão cimental, do acórdão Úrsula, do acórdão Costa-Enel, por exemplo, imediatamente me recordei para... Perdão? Exatamente, para imediatamente me recordar, isto é, como é que o Tribunal de Justiça, cumprindo os desígnios dos fundadores, que apelam à solidariedade de facto... Nós estamos a falar de solidariedade não meramente teórica, mas de facto, como é que o Tribunal de Justiça consegue agora recompor, à luz destas novas realidades, a justiça que todos nós merecemos, que os povos merecem. Eu queria deixar isto, porque isto é o sentimento, não de um ocidental, mas o sentimento de alguém que nunca foi ministro, nunca será ministro, muito menos secretário de Estado, mas que respeita aqueles que têm o adquirido dos conhecimentos, mas que vem da vida comum, e que expressa aqui o sentimento de uma vida, e que conhece realmente o que é o funcionamento da justiça no concreto. E então, por exemplo, eu estava agora a fazer este comentário e estava-me a lembrar o seguinte, portanto, como diriam os romanos, né, sutor ultra crepidão, quer dizer, se o senhor professor estudou os artigos 253, 254, 255, como ressalta do currículo, quem sou eu para aferir ou avaliar a independência, uma vez que foi 6 anos juiz distintíssimo do Tribunal de Primeira Instância, quem sou eu para o avaliar? ou quem sou eu para avaliar a independência do senhor professor, que, mais do que ninguém, conhece, estudou, é membro dos júris da independência e da capacidade. Quanto à capacidade, é máxima. Quanto à independência, é absoluta. A experiência prática revela essas circunstâncias. E depois, há outra coisa que a mim me impressionou muito. O senhor é dono de um aqui, como eu até, se assim me permite a expressão, que mais ninguém eu conheço em Portugal. Porque o senhor vai das instâncias mais altas às instâncias mais baixas. Eu assisti ao senhor a ser candidato pelo partido CDS-PP e por uma coligação em Braga a membro da Assembleia Municipal. Eu estava lá, eu assisti. Eu li que o senhor é membro da Assembleia Municipal de Coimbra, ou foi? Ou foi?
Eu fui sempre líder.
Foi sempre líder. Portanto, este oscilar entre a realidade dura, entre a imersão na realidade dura e a ascendência ao plano regulativo, eu acho que é de uma valia extrema. E eu queria ressaltar isso, porque eu sinto o dever de fazer, porque é isto que todos nós fazemos na nossa atividade política. E, portanto, Sr. Professor, gostaria de dizer o seguinte. Julgo que o senhor, neste corpus pátria que nos une a todos, tem um merecimento extremo, porque, enfim, sendo advogado também, eu também o sou, e, portanto, sabe o que é estar do outro lado quando nós somos sujeitos passivos da atividade e da legislação comunitária. E, portanto, mais do que ninguém ressente isto. Depois, o senhor fez um estudo sobre uma anotação ao artigo 1º da Carta dos Direitos Fundamentais, atualíssima neste momento, há bocado falei nisso, e portanto, também queria realçar isso. E gostaria aqui de dizer o seguinte. O Sr. Professor falou numa comunidade de direito, eu acho que nós temos que caminhar para uma comunidade de justiça. Porque o direito é imposto, é dito, é pósitum. A justiça emerge mais um pouco, através da ética, através do coração humano, para homogeneizar a situação da vivência e para nos trazer alguma felicidade. E eu queria aqui deixar claro, se a bancada me permite, queria neste momento deixar claro o meu tributo ao professor Lucas Pires, porque ele escreveu um livro que não completou, que é Numa Constituição Europeia. Para uma Constituição Europeia. São 80 páginas, mesmo trágica morte, e que era um professor extraordinário, e eu queria deixar esta homenagem. Agora, breve um light para concluir. Eu fico, ao ler o discurso, ontem mesmo proferido pelo Sr. Presidente da Comissão Europeia, a propósito ao Parlamento, sobre as conclusões do Conselho Europeu de dezembro, justamente dezembro, ele diz que há um problema de um estrutural déficit que não deve exceder 5%, e depois diz assim, to give this national debt break, or golden rule, maximum, member states, and the Court of Justice, portanto, o Tribunal de Justiça, terá competência para propor a transposição deste, para avaliar e propor a transposição, ou avaliar, ou para reapreciar a transposição desta disposição. E, todavia, o próprio Presidente da Comissão Europeia já diz que o artigo 126 do Tratado resolve também estas questões, porque ele não pode ficar absolutamente indiferente. O Sr. Professor falou no artigo que prevê a ação de condenação, mas o artigo 126 já estabelece as condições de... Por outro lado, o Presidente da República Francesa, Sarkozy, dizia ontem, agora os juristas, em 15 dias, estabelecerão as regras que enunciarão estas obrigações. Ninguém sabe quais são as regras. Pergunto, Sr. Professor, neste quadro, como é que vai funcionar o Tribunal de Justiça? Em homenagem à Justiça Europeia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Professor Cruz Vilaça, tem a palavra para o senhor.
Perdão? Obrigado, Sr.
Professor. Sr. Deputado João Lobo, muito obrigado pelas suas generosas palavras, também como as do Sr. Deputado Vitalino Canas. Agradeço muito a forma calorosa como me acolhem nesta casa. E ainda por cima vindo de um conterrâneo. Braga continua a ser. Braga como Coimbra. Eu vou-me repartindo um bocado pelo país e pelo mundo. Braga e Coimbra continuam a ser as minhas circunscrições eleitorais. Ali, ilustres deputados por Coimbra. O meu amigo João Ponte Oliva. Só me ocorre fazer dois ou três comentários relativamente à sua intervenção, que eu apreciei muito. A propósito de Kant e de Sá de Miranda, desde há muitos anos, tenho o meu lema é inspirado não vejam nisto nada de confessional, o meu lema é inspirado em Santo Inácio de Loyola. Crescer todos os dias qualquer coisa. Agora, o que é que isto quer dizer? Eu não sei exatamente. Eu fui procurando crescer cada dia mais um bocado ao longo da minha vida. Estou-me a lembrar, estou aqui a olhar para o papel, eu não posso deixar de ficar comovido quando me invocam o Francisco Lucas Pires. O Francisco Lucas Pires foi um dos meus grandes amigos. Foi nosso colega em Coimbra. Foi meu colega de curso do primeiro ao quinto ano da faculdade. Entramos e saímos ao mesmo tempo. Fomos dos poucos que entraram e saíram ao mesmo tempo, nos 5 anos. E mantivemos percursos algo paralelos ao longo da vida. A vida foi-nos separando e aproximando. Eu gostaria também de me associar à sua evocação do Francisco Lucas Pires. Foi, de facto, o melhor da nossa geração. Dito isso, estive a moderar um debate sobre a inscrição dos limites à dívida na Constituição, organizado pelo Instituto IDL, Instituto de Mar da Costa, entre o Dr. Luís Amado e o professor Jorge Miranda. E, portanto, não segui com atenção o discurso do Presidente da Comissão. Não tive a ocasião ainda de o ler. O Presidente do Conselho Europeu, Presidente da Comissão e o Presidente do Eurogrupo tentaram pilotar uma solução através das disposições existentes do Tratado e do direito derivado. Tentaram encontrar uma solução trabalhando no interior dos tratados. Eu acho que era muito difícil chegar, revelou-se na prática impossível chegar a uma solução que não passasse ou por uma alteração dos tratados que não se revelou possível, porque não haveria unanimidade nesse sentido, dada a oposição do Reino Unido, ou pela celebração de um acordo à margem dos tratados. Desde logo por uma razão, porque o artigo 126 também remete para o protocolo, chamado protocolo número 12, sobre o procedimento de déficit excessivo, prevê a sua substituição por regras por regras adotadas pelo Conselho, mas adotadas pelo Conselho por unanimidade. Portanto, se não houver unanimidade para isso, estamos caídos numa situação idêntica à da necessidade de alteração dos tratados. Portanto, há aqui, o direito não existe, vá lá ver, o Tribunal de Justiça, felizmente para ele, não tem de tomar a iniciativa de resolver o problema, vai esperar que o legislador da União resolva o problema. Vai esperar que lhe diga como é que normas é que ele vai ter de interpretar e de que normas é que ele vai ter de assegurar o respeito. Todos nós esperamos que a solução que venha a ser encontrada seja uma solução eficaz e uma melhor. E melhor, provavelmente esta solução do tratado, do acordo à margem dos tratados, por ser a única resultante deste esforço que foi feito no sentido de encontrar uma solução, se é a única solução, é a melhor, certamente. O demónio está nos detalhes e, portanto, vamos ver como é que o Criador ajuda a afugentar o demónio dos detalhes. Mais que isso, não sei se posso dizer.
Muito obrigado. Passamos ao CDS-PP. Sr. Deputado Serpa Oliva, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu tenho que fazer outra vez aqui uma declaração de interesses como do candidato anterior. Eu sou amigo do Sr. Professor José Luís da Cruz Vilaça de longa data, portanto é para mim uma honra muito grande poder estar aqui de alguma forma a ficar esmagado com este currículo. Eu ao longo da minha vida fiz, da minha vida profissional, da carreira hospitalar, muitos exames a outros colegas que, enfim, que iam evoluindo também na sua própria carreira. E recordo que tive uma vez, enfim, um colega a quem fiz exame, que já era professor no Porto e que continuava a fazer a sua carreira hospitalar, e exatamente a ideia que tenho, comparativamente, enfim, relativamente ao meu currículo, comparativamente ao currículo desse colega, eu disse exatamente estas palavras ao seu professor: o seu currículo é esmagador. Para mim, este currículo é efetivamente esmagador. Porque a Vossa Excelência tem um percurso de vida do qual eu, de alguma forma, pude acompanhar, numa primeira fase e depois mais tarde, e é realmente uma honra imensa ver duas ou três pequenas notas que partem dele. Dizia há pouco que era um bocado inaciano, penso eu. Essa questão que dizia, eu procuro ser melhor todos os dias, ou melhorar todos os dias um pouco. É uma frase que tem, que é o pouco pequeno e possível. É o pouco pequeno e possível, no fundo. Quer dizer, é todos os dias fazermos qualquer coisa, por pouco pequeno e possível que seja. E é por aí que crescemos. E Vossa Excelência seguramente foi por aí que cresceu. E eu congratulo-me muito, muito, muito com isso. E em 1966, quando terminou o seu curso, eu infelizmente era pior aluno, e portanto foi quando eu fui caloiro, Vossa Excelência terminou com 17 valores na Faculdade de Direito em Coimbra. É realmente uma nota, por aquilo que eu conheço da Faculdade de Direito, que não deve ser ou não deve estar ao alcance de muita gente. Já agora fazia-lhe uma pergunta, Sr. Professor, que fez um doutoramento em Economia Internacional pela Universidade de Paris, cuja tese era a economia portuguesa face à integração económica europeia. Já agora, se recordar disto, embora seja de 78, dê-nos uma perspectiva do que era exatamente a sua perspectiva económica, digamos, ou a perspectiva económica portuguesa em 1978. Enfim, não lhe vou pedir que seja muito exaustivo, mas que nos dê uma ideia, porque realmente esta comissão debate todos os dias questões económicas e gostaríamos de saber também a sua perspectiva. E como também não poderia deixar de ser, porque também usava esta metodologia nos exames que efetuava aos vários candidatos, fazia normalmente perguntas, enfim, semelhantes, no sentido de saber como é que respondiam, qual era a opinião de cada um. E relativamente às questões que pus ao outro candidato que o antecedeu, eu gostaria de novo lhe perguntar que contributos poderiam tirar os juízes portugueses do Tribunal de Justiça da União Europeia para melhorar o funcionamento da nossa justiça, que não foi, enfim, totalmente respondida pelo outro candidato. E a outra questão, se soubemos pelo outro candidato que o tempo da justiça europeia está em 16 meses, o que é francamente positivo, e pergunto-lhe, que também não foi respondido, o porquê da nossa justiça continuar com as demoras inacreditáveis, se nos podia dar a sua opinião sobre essa questão. São duas questões mais portuguesas do que europeias, mas se calhar é a minha amizade por si que também me permite aprender um pouco mais consigo agora, neste momento, relativamente a estas duas questões que muito nos assustam. Muito obrigado e é realmente um prazer e uma honra tê-lo aqui, e obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Se professor tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sinto também o mesmo constrangimento ao responder aqui ao Sr. Deputado Serpa Oliva, porque estou a responder também ao meu amigo João Pontinho Oliva. Sobre o meu doutoramento em 1978, escrevi de facto uma grossa tese sobre o tema. Na altura, vivíamos ainda num sistema nas faculdades de Direito onde se pensava que os juristas tinham, se calhar têm, uma flexibilidade, uma, uma abrangência na sua formação, uma plasticidade nessa formação que lhes permitia transformarem-se em economistas, ou digamos, num arremedo de economistas. Eu fui assistente do professor Teixeira Ribeiro no grupo de Ciências Económicas da Faculdade de Direito de Coimbra. Eu digo que pratiquei economia política e não sou economista. Sinto-me fundiariamente um jurista que teve, pela força das circunstâncias, de estudar economia e não estou nada arrependido de ter feito, antes, pelo contrário, é isso que me permite dedicar-me a umas áreas do direito que estão a cavalo entre o direito à economia como é o direito à concorrência. Que, aliás, é um ramo apaixonante do direito. Eu tento vender aos meus alunos, tento pôr no meu ensino, quer direito à União Europeia, mas quer também de direito à concorrência, a mesma paixão com que eu vivo. E acho que a formação interdisciplinar, nesse ponto, as duas faculdades de direito em que eu atualmente ensino, principalmente a Nova e a Católica, seguiram por um caminho que me parece extremamente positivo e extremamente criativo. Aquilo que eu fiz na altura foi, primeiro, aprender a minha tese põe em confronto dois blocos de questões e de matérias. O título dá uma ideia do seu conteúdo. Era a economia portuguesa face à integração europeia. O que implicou para mim, aprender o bloco de legalidade económica da então Comunidade Económica Europeia e tentar desvendar as implicações que daí poderiam resultar para os nossos ajustamentos no plano macroeconómico e no plano macrojurídico. Não sei se eu consegui inteiramente, eu de resto aproveitei para fazer algumas críticas sobre, algumas seguidas, porventura um bocado temerárias, sobre a forma como algumas das políticas comuns estavam organizadas, é designadamente a política agrícola comum. O que me valeu alguns dissabores uma azeda discussão com o presidente do júri, que era o professor Jean-Marcel Jeannet, antigo ministro do general de Gaulle, que foi um dos pais da política agrícola comum. E, portanto, ele levou a mal as críticas que eu fiz à política agrícola comum, mas eu mantenho-as. E mantive-as, de resto, tentei sustentá-las da melhor maneira. Agora, tinha perfeita consciência de que precisávamos de percorrer um longo caminho de ajustamento. Isto foi entre, lembro, 1975 e 1978, onde a estrutura da economia portuguesa estava ainda perturbada pelos acontecimentos que sucederam à Revolução de 25 de Abril de 74 e as nacionalizações, as expropriações, tínhamos uma economia cuja estrutura estava marcada por esses acontecimentos. Portanto, tinha a consciência de que tínhamos um longo caminho a percorrer para nos ajustarmos àquele mundo. E essa consciência tornou-se-me mais aguda, foi-me confirmada na altura das negociações pelo trabalho de negociação dos vários dossiês que foi preciso levar a cabo para permitir o nosso ajustamento ao aqui comunitário. Sobre os juízes portugueses, o Tribunal de Justiça tem a sua missão está limitada pelos tratados. Ele pode agir e decidir no âmbito da aplicação dos tratados. Uma das suas principais missões é assegurar a uniformidade na interpretação e aplicação dos tratados. O seu papel relativamente aos tribunais nacionais tem muito que ver, essencialmente, com a intervenção dos tribunais nacionais no âmbito da aplicação dos tratados. Para além disso, é-lhe difícil ir, mas acho que os tribunais nacionais designadamente os tribunais portugueses, teriam todas as boas razões para não deixarem passar em claro os ensinamentos que podem recolher da jurisprudência do Tribunal de Justiça, mesmo quando ele se limita a responder a questões no âmbito do direito comunitário, no âmbito do direito da União. O Tribunal, de resto, nesse ponto, tem tido, normalmente, há sempre pequenos altos e baixos, mas normalmente, uma atitude muito aberta de colaboração com os juízes nacionais, no sentido de os ajudar, a perceber qual é o problema que o próprio Tribunal tem de dar resposta, e dois, a dar resposta ao problema. E, portanto, o Tribunal vai ao ponto de reformular as questões que lhe são postas pelos juízes nacionais para melhor lhes responder. E, portanto, tem tido também, nesse ponto, uma visão e um entendimento ativo e abrangente da sua própria missão de colaborar com os juízes nacionais. Agora, para isso, é preciso também que os juízes nacionais descubram que essa, qual é a sua missão nesse âmbito. A sua missão é não descartarem os problemas de direito à União que lhes são postos. Como advogado, lamento dizer que várias vezes fiquei surpreendido, estarrecido pelo desprezo com que a invocação do direito comunitário foi recebida, não diria desprezo, mas desdém, se calhar é a mesma coisa, mas é ligeiramente abaixo, pelos senhores juízes. Com todo o devido respeito, por vezes os senhores juízes fogem do direito da União como o diabo da cruz. E, portanto, agora, isso levou, o Tribunal de Justiça está consciente disso, levou à formulação de uma jurisprudência que vai ao encontro dessas situações. Hoje em dia está claro, acordam Köbler, que a responsabilidade do Estado por violação do direito à União e responsabilidade, designadamente responsabilidade pelos prejuízos causados aos particulares pela violação do direito à União em sede de responsabilidade civil e extracontratual, se alarga às decisões dos tribunais. E se alarga mesmo às decisões dos tribunais supremos. Quando o Tribunal Supremo, do qual já não há recurso, decide uma questão de direito da União, sem aquiescer ao requerimento das partes no sentido de remeter uma questão prejudicial para o Tribunal de Justiça. E, em consequência disso, mal aplica o direito à União, está a cometer uma infração ao direito à União. E é esse o resultado da jurisprudência Köbler e Manfredi. Constitui-se o Estado, por força de uma decisão da qual já não há recurso, em responsabilidade civil extracontratual. Eu lamento imenso se porventura vier aí para o Luxemburgo, não poderei levar até ao fim um processo em que invoco justamente essa jurisprudência Köbler em virtude de uma recusa de reenvio prejudicial por um Tribunal Supremo, num caso, um dos nossos Tribunais Supremos, num caso em que a primeira instância decidiu num sentido, a relação decidiu num sentido totalmente oposto. E o Tribunal Supremo disse, mas não há dúvida que não é preciso reenviar a questão prejudicial para o Tribunal de Justiça, porque isto é perfeitamente claro. É tão claro que dois tribunais tinham decidido em sentidos opostos. Portanto, acho que o Tribunal exerce, neste ponto, uma função pedagógica importantíssima. Importantíssima. E mais. No exercício dessa função pedagógica, insistiu particularmente na necessidade de respeitar o direito a uma tutela jurisdicional efetiva no âmbito do direito à União. Tutela jurisdicional efetiva cujo respeito deve ser assegurado por ele próprio, pelos tribunais da União, o Tribunal Geral, o Tribunal de Justiça e os tribunais especializados, designadamente o atual Tribunal da Função Pública Europeia, por ele próprio, mas também, sendo caso dito, pelos tribunais nacionais. Os tribunais nacionais estão vinculados também a colaborar ao abrigo do dever de cooperação leal com as instituições, com a União, a colaborar os tribunais e, obviamente, o legislador também. E, obviamente, o legislador também. A colaborar com as instituições no sentido de encontrar vias de recurso e ação eficazes para assegurar uma tutela jurisdicional. Portanto, aí também está a massa. O Tribunal mandou uma mensagem, não apenas ao legislador, a dizer vocês têm de encontrar vias efetivas de recurso para a tutela jurisdicional efetiva, quando ela não existe em direito à União, nos tratados, têm de encontrar, mas também uma mensagem importante aos juízes. Vocês têm de dar provas de dinamismo no sentido da tutela jurisdicional efetiva dos direitos particulares, em particular dos direitos fundamentais. De mais a mais agora, com esses direitos consagrados na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia.
Muito obrigado. Passamos a uma segunda ronda. A resposta agora será conjunta. O Sr. Deputado Costa Neves tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu não tenho propriamente uma questão para apresentar, até porque as que tinha foram sendo respondidas ao longo das várias respostas que foram sendo dadas. Queria antes cumprimentar o Sr. Professor José Luís Cruz Vilaça, agradecer a intervenção e as respostas que foi dando, a questões que eu tinha também preparado. Queria relevar o currículo multifacetado e o que ele permite de concluir em termos de experiência adquirida. Eu diria que, se quisesse construir por regra e esquadro um currículo perfeito para as funções a que se propõe, teria dificuldade em construir um melhor. Claro que distingo em tudo isso o facto de ter sido o primeiro secretário de Estado, no caso da integração europeia, ainda na fase de negociação da nossa adesão, já que, embora alguns anos depois, de alguma forma nos cruzamos nessas funções e, portanto, compreenderá que eu tenha como referência, como o primeiro dos, tanto quanto penso, 8 que exerceram funções até agora nessa área. Dito isto, gostaria de lhe referir que a principal questão que tinha permitiria ver a ligação que faz entre o exercício dessas funções e a União Europeia de forma geral, porque eu acho que um juiz de tribunal europeu não pode fugir à questão de ser membro de uma instituição europeia e, portanto, tem que ter uma visão mais geral. Mas quer no passado, quer já nesta reunião, tive a oportunidade de ver o quanto está informado e atualizado nessa matéria. E outra questão mais específica era realmente deste novo tratado intergovernamental, mas penso que também a resposta está amplamente feita. Só ponho a questão para dar nota que a considero relevante e matéria que nos próximos tempos com certeza viremos a abordar. Gostaria, aliás, de, nestas circunstâncias, afirmar que politicamente tenho uma posição favorável a este novo tratado intergovernamental, talvez porque, se esta é a única solução possível, é a melhor, talvez porque no momento do lançamento do euro era então deputado ao Parlamento Europeu e todos os dias me cruzava com colegas deputados do Reino Unido ou da Inglaterra que usavam orgulhosamente o símbolo da Libra na sua lapela, talvez porque nós somos nós e as nossas circunstâncias, não vejo a alternativa. Claro que tenho um grande vício, um grande defeito, mais um, que é a tendência para sistematicamente antecipar dificuldades. E neste caso concreto, não sei como reagir ainda, não sei ainda como reagir perante uma posição, por exemplo, do Reino Unido, em que afirme que este novo tratado internacional é uma forma de rodear a regra da unanimidade do Tratado da União Europeia. Bom, mas deixemos que os problemas cheguem quando eles chegarem, preparemos-nos para eles, para os evitar, se for possível. No essencial, apesar de longo, mas isto é correspondente ao meu grande apreço por si, apesar de longo, este é um cumprimento ao professor José Luís Cruz Vilaça. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Não sei se há mais questões. Bem, eu então, se me é permitido, queria também, aqui deixando uma nota de satisfação e de gosto por estarmos a ouvir uma pessoa que não posso omitir isto, que foi docente da faculdade onde eu leciono, e portanto não quero deixar de, enquanto, enfim, uma vez que me permitiu referir-me como colega há pouco, enfim, para mim, sendo muito mais novo, é uma honra, não queria deixar de deixar aqui essa nota. Mas queria fazer duas questões. Queria, por um lado, dizer que, e apenas o faço porque realmente defendi isso há muito tempo, mas que apreciei aquele ensaio de interpretação teleológica ou de acordo com a finalidade do acordo que fez sobre a terminologia, sobre o termo equivalente, que há pouco referiu, sobre o que é equivalente a um documento constitucional. Mas, enfim, sem aprofundar isso, eu queria fazer uma pergunta sobre outro tema, que é semelhante àquela que fiz já ao anterior candidato. Hoje talvez esteja um pouco ultrapassada a questão do relacionamento entre as jurisdições constitucionais dos Estados-membros e do Tribunal de Justiça. Sobretudo a partir do momento em que realmente o Tribunal de Justiça passou a alargar também o controle dos direitos fundamentais e, portanto, aqueles problemas que se puseram no Acordo de Zolanga, de certa forma, estão, Zolanga 1 e 2 estão ultrapassados. De todo modo, eu gostava de ver como vê esse relacionamento, de saber como vê esse relacionamento, se realmente, por exemplo, os Tribunais Constitucionais dos Estados-membros estão destinados a ser algo semelhante aos tribunais constitucionais dos Länder alemães no futuro, e o verdadeiro tribunal constitucional da União será o Tribunal de Justiça. E, por outro lado, também como vê o relacionamento entre o Tribunal de Justiça da União Europeia e o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. Isto na medida, na perspectiva da adesão da União à Convenção. Enfim, são perguntas um pouco genéricas, mas não gostaria de terminar esta audição sem saber a opinião do professor Cruz Vilaça sobre isto. Uma vez que não há outras questões, penso eu então passaria a palavra para a resposta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço antes de mais as palavras generosas com que o Sr. Presidente, meu querido amigo, professor Paulo Mota Pinto, e o meu senhor deputado, meu querido amigo também, Sr. Deputado Costa Neves, me dirigiram. E lembrar, de facto, esses tempos de Coimbra, em que fui, aliás, aluno do seu pai, professor Carlos Mota Pinto, regressava ele do seu serviço militar em África. E sempre um professor que os alunos muito estimavam, e eu particularmente estimei também sempre. Respondendo em conjunto, o Tribunal de Justiça, dirijo-me antes de começar mais diretamente ao Sr. Deputado Costa Neves, o Tribunal de Justiça tinha tradicionalmente alguma dificuldade em... Tinha por vezes, não era uma dificuldade generalizada, mas foi testemunha de algum desconforto de uma parte dos juízes componentes do Tribunal de Justiça em ter de julgar em questões de interpretação constitucional, que envolviam juízos discricionários de natureza política. Por exemplo, quando o princípio da subsidiariedade foi integrado nos tratados em Maastricht, houve, senti reticência. Mas como é que nós vamos agora controlar a aplicação do princípio da subsidiariedade? É um princípio de caráter político. Bem, eu acho que o mal-estar deve existir de cada vez que há um apelo destes ao tribunal, no sentido de ter de dirimir um litígio à volta de noções de caráter tão rico de conteúdo e ao mesmo tempo tão indefinido, como o princípio da subsidiariedade, mas também como ao princípio da proporcionalidade. O princípio da proporcionalidade foi, aliás, introduzido no direito administrativo por via jurisdicional e veio dos tribunais alemães. E entrou na ordem jurídica da União pela mão do Tribunal de Justiça também. Pela mão do Tribunal de Justiça. Alguns dos princípios que hoje encontramos no tratado são princípios genéricos de direito público que entraram na ordem jurídica da União pela mão do Tribunal, portanto, por via jurisdicional. Eu acho que, hoje em dia, o Tribunal está perfeitamente consciente do alcance e do impacto do seu papel na interpretação dos tratados, naquilo que eles têm de mais constitucional, mas ao mesmo tempo também consciente dos seus limites. Isto é, o Tribunal reconhece ao legislador, como reconhece à administração, a margem de apreciação que lhes compete em função da natureza de cada matéria. E, portanto, sabe fazer, dar provas de self-restraint quando lhe compete entrar em questões que são, por vezes, questões políticas delicadas, por vezes, questões de consciência delicadas. Deixem-me só lembrar, incidentalmente, a resposta do Tribunal de Justiça à questão prejudicial que lhe foi posta por tribunais irlandeses relativamente à questão da interrupção voluntária da gravidez e da sua compatibilidade com os tratados, com a proibição da interrupção voluntária da gravidez na Irlanda e a sua compatibilidade com os tratados. Acho que a resposta a essa questão, como aliás a resposta a todas as questões de bioética, por exemplo, a que o Tribunal de Justiça também não tem escapado e que não se tem furtado a responder, como é evidente, são peças mestras na interpretação pelo Tribunal do seu papel e na forma como tem sabido pesar todas as exigências no sentido de necessidade de assegurar uma resposta no âmbito do direito comunitário, mas ao mesmo tempo de preservar áreas nas quais ele sabe que não deve entrar. Portanto, acho que estando atento à realidade, o Tribunal foi definindo uma política jurisdicional à qual tem sido fiel. Nós não vivemos... há um livro fundamental, porque todos aqueles que cultivam esta área devem ler, é um livro do antigo Presidente do Tribunal de Justiça, do Presidente Robert Lecourt, La Robe des Juges. Nós não vivemos numa Europa dos juízes, mas... De facto, os juízes do Luxemburgo, os juízes do Tribunal de Justiça, têm contribuído, eu estou consciente disso, para conformar a ordem jurídica da União, agora em 27 Estados-membros, e dentro em breve em 28, segundo parece, com a adesão da Croácia. Senhor Presidente, Senhor Deputado Paulo Botaminto, o problema das relações entre os juízes constitucionais foi sempre uma vexata question. É um problema que a jurisprudência de direitos fundamentais do Tribunal de Justiça ajudou a resolver, mas que foi criado no início pela jurisprudência de direitos fundamentais. O Tribunal de Justiça começou por declarar que não era competente para controlar a conformidade das normas comunitárias com os direitos fundamentais consagrados nas Constituições dos Estados-membros. Zolanga, portanto, confrontado com a reação do Tribunal Constitucional Italiano, mas sobretudo do Bunda Sérgio Assunção Garriste, o Tribunal de Justiça arrepiou o caminho e superou o impasse. Pegou nos direitos fundamentais, tal como consagrados nas generalidade das Constituições dos Estados-membros, foi buscar também ingredientes à Convenção Europeia dos Direitos do Homem e fez deles um núcleo de princípios gerais que elevou à categoria de princípios fundamentais da ordem da União. E, portanto, o problema ficou por aí habilmente resolvido. É claro que há outras matérias onde onde haverá oportunidade para alguns conflitos de jurisdição. Mas, da mesma forma que esse problema foi superado, eu acho que vamos também superar esses. Há uma... esta plasticidade da jurisprudência e plasticidade da ordem jurídica da União, quando o Tribunal assegura que os princípios fundamentais da ordem jurídica da União são inspirados nos princípios constitucionais comuns aos Estados-membros, está a levar aqui um processo de fertilização cruzada, de cross-fertilization, quer dizer, por um lado, em que as ordens jurídicas fundamentais se influenciam mutuamente e, portanto, a evitar problemas de incongruência estrutural entre umas e outras. Portanto, será difícil que no plano dos princípios venha a haver choques muito complicados. No detalhe pode haver aí algumas dificuldades e agora na sequência deste acordo se calhar até pode haver algumas dificuldades, mas também espero que se ultrapassem. Quanto à Convenção Europeia dos Direitos do Homem e ao Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, a adesão da União à Convenção Europeia vai trazer um novo desafio para o Tribunal de Justiça, quer dizer, o Tribunal de Justiça, por exemplo, quanto à aplicação do artigo 6º da Convenção, direito a um julgamento equitativo em prazo razoável, eu acho que o Tribunal de Justiça e o Tribunal Geral, embora por vezes o Tribunal Geral tenda a demorar excessivamente, mas agora com 12 novos juízes talvez isso venha a deixar de acontecer, não correm o risco de vir a ser condenados por... a União não corre o risco de vir a ser condenada por atraso na Justiça, porque se ocorresse também o próprio Tribunal de Estrasburgo correria o mesmo risco, porque ele próprio também suporta a crise de um aumento das queixas e do contencioso que atrasam, nos termos, à luz do artigo 6º, também a prolação dos seus acordos.
Muito obrigado, professor. Queria dizer que chegamos assim ao fim desta audição. Queria manifestar o gosto, quer enquanto jurista, quer enquanto deputado, por esta audição, pelo seu conteúdo, agradecer as perguntas e as respostas do professor Cruz Vilaça e dizer que realmente me parece também que é um momento que dignifica também a Comissão. Enfim, nós podemos tratar destas questões também em termos substanciais. Enfim, evidentemente o processo, este processo de audição provavelmente será, e das suas consequências, será revisto. Está em curso uma revisão desta lei, mas nos moldes em que está atualmente previsto, penso que queria congratular-me com a forma como decorreu esta audição. E interrompemos aqui os nossos trabalhos para continuar, temos ato contínuo com a nossa ordem de trabalhos. Muito obrigado.